Olá pessoal, estamos começando mais uma nova série de podcasts sobre arquitetura e nessa nossa série nós estamos começando a falar sobre plataforma .NET. Tá. Meu nome é Luciano Condé de Souza, sou arquiteto de soluções da Microsoft e estarei com vocês nesses próximos podcasts para falar da plataforma .NET. A plataforma .NET está dividida em três grandes blocos que podemos dar destaque. O primeiro bloco é o .NET Framework junto com o Comoland Runtime. O segundo bloco é o conjunto de servidores da Microsoft que suportam aplicações construídas em cima da plataforma .NET. E o terceiro e último bloco são ferramentas de desenvolvimento que suportam a construção dessas aplicações dentro do .NET Framework Comoland Runtime e utilizando serviços e recursos dentro dos servidores da Microsoft. Nós vamos explanar nos próximos podcasts sobre cada um desses itens, ou seja, dentro do .NET Framework / Comoland Runtime, servidores da Microsoft que têm destaque no uso da plataforma e, por último, utilização de ferramentas de desenvolvimento para a construção disso. Aproveitando a oportunidade, vamos falar então do primeiro item, que é o item mais primordial, o .NET Framework / Comoland Runtime. O .NET Framework é um ambiente de execução de aplicações. Então, quando você constrói aplicações para o .NET Framework, você está construindo aplicações que vão rodar dentro deste ambiente. O que o .NET Framework providencia, fornece para as aplicações? Um ambiente de execução. Tá? Quando sua aplicação é compilada para o .NET Framework, ele fornece uma série de recursos para gerenciar a sua aplicação e esses recursos, inclusive, a sua aplicação pode utilizar dentro da sua infraestrutura. Por exemplo, gerenciamento de sessão, gerenciamento de threads, alocação de memória, gerenciamento de recursos. Isso são tudo ações que o Comoland Runtime ou o .NET Framework providencia à sua aplicação. Então, significa o seguinte. Quando eu vou lá no meu projeto, dentro de uma ferramenta de desenvolvimento, e decido desenvolver para o .NET Framework, estou decidindo utilizar uma série de recursos prontos já para trabalho. Inclusive, além desses recursos para execução da sua aplicação, o .NET Framework fornece também um conjunto de bibliotecas. Essas bibliotecas são bibliotecas para você automatizar ou facilitar a sua produção de aplicação. Por exemplo, você tem bibliotecas para acessar recursos do disco, né, I/O, bibliotecas para acessar recursos da rede, bibliotecas para acessar recursos da memória, bibliotecas para acessar bancos de dados, bibliotecas para, por exemplo, desenhar interfaces gráficas. Ou seja, são um conjunto de bibliotecas com classes, com métodos, com eventos que você vai poder utilizar dentro da sua aplicação. Então, numa visão global, nós temos até agora o .NET, a plataforma .NET, que temos aí o .NET Framework em uma parte, um conjunto de servidores de aplicação em outra parte e um conjunto de ferramentas de desenvolvimento. Dentro desse .NET Framework, a gente tem aí o .NET Framework e o Comoland Runtime. O .NET Framework, ele fornece bibliotecas e ambiente de execução. E o que o Comoland Runtime nos fornece? O Comoland Runtime nos fornece a execução propriamente dita da aplicação. Quando você compila uma aplicação para o .NET, essa aplicação até recebe, por exemplo, a extensão .exe ou .dll. Por exemplo, você está compilando para uma plataforma Windows. Mas, na realidade, essa aplicação que você compilou para o .NET Framework, ela é uma aplicação escrita numa linguagem intermediária chamada de MSIL, ou Microsoft Intermediate Language. Essa linguagem, na realidade, esse código que foi compilado, que está com extensão .exe ou .dll, quando ele for para a memória, ele precisa de uma ferramenta que faça o processo de, né, precisa de um recurso que faça o processo de pegar essa linguagem intermediária, traduzi-la adequadamente e compilar ela para que o ambiente, o processador, a CPU e o sistema operacional possam executar. Então, esse .exe ou .dll é conhecido como Portable Executable, ou PE. O que significa? Ele está escrito numa linguagem intermediária, que quando a aplicação sobe para a memória, alguém faz o processo todo de tradução, o processo todo de compilação para aquela CPU e para aquele sistema operacional. Isso Quem faz esse trabalho todo de suportar o ambiente de execução é o Common Language Runtime. O Common Language Runtime, então, ele está fazendo todo um trabalho de suporte à sua aplicação. Como funciona isso? Basicamente, quando sua aplicação vai para a memória, ele cria um espaço virtual chamado de Virtual Execution System, ou VES. O que que ela faz? Por exemplo, eu preciso somar dois inteiros. Quando ele soma dois inteiros, o Virtual Execution System, ele é para você. Você está somando dois inteiros. Quando ele faz a tradução adequadamente para aquela CPU, sistema operacional, ele vai lá e identifica quais são os registradores que eu tenho que utilizar dentro da CPU, quais são os recursos que eu preciso para trabalhando, como eu aloco aquele tarefa. Então, o que que o Common Language Runtime faz? É a aplicação onde é o seu local onde a sua aplicação executa. Ele vai fazer então toda a tradução do PE, do Portable Executable, para dentro do sistema operacional e a CPU. Então nós temos aí de novo o .NET Framework com classes e recursos para execução, o Common Language Runtime suportando a minha aplicação. Disso nós temos toda a base que aplicações .NET e a plataforma .NET utiliza. Então, se eu quero construir uma aplicação hoje utilizando a plataforma .NET, eu vou utilizar um framework e dentro desse framework eu tenho um ambiente de execução que me suporta. Esse framework vem sofrendo alterações ao longo dos anos. Desde seu lançamento, se eu não estiver enganado, no ano de 2003, o .NET Framework vem sofrendo contínuas melhorias para trabalho. No 2003 foi lançada na versão 1.0. 1.0 incluiu aí todo esse Common Language Runtime da época, incluiu um conjunto de bibliotecas e classes também para desenho de interface, desenho dos recursos, incluiu também uma série de outros recursos, uma série de outras classes. Imediatamente, ou um tempo depois, lançou-se 1.1, que foi uma série de ajustes ou adição de alguns pequenos recursos dentro do .NET Framework 1.0. No ano propriamente dito de 2005, a Microsoft, através de receber feedback de parceiros, de clientes, fez a migração, criou o .NET Framework 2.0. O 2.0 tinha uma série de melhorias que já eram pedidas adicionalmente. E desse 2.0 criou-se um novo patamar de construção de aplicações. Então nós temos aí o .NET Framework 1.0, 1.1 e 2.0. Um ponto importante aqui é o seguinte: o 2.0 até hoje, e hoje nós estamos vivendo a versão 3.5 SP1, na realidade você teve uma adição de recursos. Então, por exemplo, quando o 2.0 lançou seu framework, o .NET Framework 3.0, na realidade, o .NET Framework 3.0 era o 2.0 com alguns recursos adicionais. Esses recursos adicionais são o WCF, Windows Communication Foundation, que significa é uma série de classes, uma série de recursos para você construir serviços em cima da plataforma .NET. O WPF, Windows Presentation Framework, que é um conjunto de bibliotecas para você desenhar interfaces gráficas dentro do Windows com suporte, por exemplo, a fazer animação, com suporte a fazer desenhos mais bonitos, renderizar botões, ou seja, criar interfaces ricas. E o Windows Workflow Foundation. O Windows Workflow Foundation, o WF, ele constitui todo um mecanismo de desenho de workflow dentro do Visual Studio que você pode embutir. Então você fala assim: dado tal atributo de tal informação que recebo, vá para aquele caminho X. Dado da informação, vá para o caminho Y. E por último, o Card Space para você ter autenticação, autorização e profile dentro da sua marca. Então nós temos aí o .NET 2.0 mais WCF, Communication Foundation, WPF, Presentation Foundation, WF, Workflow Foundation e Card Space. Isso aí virou o .NET Framework 3.0. E o 3.5, que foi a próxima evolução? Então, o 3.5 é o 2.0, mais o 3.0, mais REST, suportar o protocolo REST, AJAX, Link, né, que é uma linguagem estruturada e que você consegue fazer queries dentro de entidades, dentro de classes embutidos dentro de uma linguagem. Suporte a Atom, a JSON, que é, por exemplo, o WCF, né, que é o que faz o serviço, né, o Foundation que faz o serviço, ele conseguir exportar, por exemplo, em outros formatos, não só no formato binário ou no formato SOAP, mas no formato JSON, REST, Atom, etc. Então, o .NET Framework 3.5, ele é o quê? O 3.0 mais o 2.0, adicionando suporte a novos protocolos, Link e Ajax. E o 3.5 SP1, que é o momento que nós estamos vivendo agora. O 3.5 SP1, o que ele tem? Tudo do 2.0, mais do 3, mais o 3.5, mais o 3.5 SP1, que inclui ADO.NET Entity Framework. O Entity Framework é um novo recurso adicional do .NET Framework para você fazer acesso à base de dados. Você consegue, através do Entity Framework, criar um modelo objeto relacional do seu banco de dados dentro da sua linguagem, aí você pode, dentro do seu aplicativo. E aí você pode, por exemplo, fazer queries link. Por exemplo, ao invés de eu mandar um select para uma base para ser processado, eu consulto esse conjunto de classes, que é um agregador de classes, e ele vai lá e se vira em falar com o meu banco de dados. Também eu tenho incluindo aí o ADO.NET Data Services, que ele permite criar uma abstração do meu banco e exportar como se fosse uma URL REST. O ASP.NET Dynamic Data, que permite você criar a partir de um banco de dados uma aplicação CRUD, já para você, por exemplo, preencher dados. Em vez de você montar uma do zero, você pode utilizar uma já pronta. E o ASP.NET Routing, o que significa? Por exemplo, eu quero que determinada URL, quando entrar neste formato, execute tal método. Você pode fazer um direcionamento, um roteamento. Então, o .NET Framework 3.5 SP1 tem uma série de melhorias. Primeiro, em acesso a banco de dados com o Entity Framework. Segundo, Entity Framework, o Data Service Dynamic Data. E terceiro, o quarto por último, é roteamento dentro do ASP.NET. Sem falar ainda que existe um outro framework para você construir interfaces web chamado de ASP.NET MVC, Model View Controller, que é um framework para suportar o desenho de aplicações ASP.NET no formato do Partner MVC. Então, o que nós tivemos aí até nessa jornada? Tivemos uma série de frameworks, uma série de edição de novos recursos, e esses novos recursos vêm se tornando de uma maneira pilha, né? Ou seja, o 2.0, o 3, o 3.5, o 3.5 SP1 e outros frameworks adicionais. O que temos, então? Um conjunto de classes básicas, junto com um ambiente de execução, junto com uma mecânica de execução. A soma disso, temos aí a base de qualquer construção de aplicação, que é chamado de .NET Framework. Tá? O .NET Framework vem então nas nossas versões 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 3.5 SP1. E neste ano, ou provavelmente o ano que vem, nós estamos falando aí do ano de 2010, provavelmente, teremos o .NET Framework 4.0 junto com o Visual Studio 2010. Então, nós temos aí uma série de frameworks para suportar as aplicações dentro da organização. No próximo podcast, vamos falar dentro do .NET Framework sobre tecnologias para construção de interfaces. Não deixe de acompanhar também os nossos vídeos dentro de channel9.msdn.com/brasil. Ou acompanhar nossas discussões em http://arcbr.groups.live.com. Até o próximo podcast.